Hoje, dia 7 de janeiro, é o Dia do Leitor. A data foi criada para comemorar aqueles que gostam de ler, ou seja, tem no livro um grande amigo. Algumas pessoas consideram que o período de férias em janeiro é o período em que mais se lê. Mas será? Será que a leitura faz parte da vida do brasileiro tanto assim? Nossos alunos na escola gostam de ler? A leitura é realmente um prazer ou é, muitas vezes, uma penitência? Eu converso agora com a professora de literatura, Vivian Moreno. Professora Vivian, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A leitura no Brasil, a gente sempre exalta ela, mas o hábito de ler, para muitos um prazer, para outros um sacrifício. A maioria está de que lado?
Ah, hoje em dia, com a era tecnológica, a maioria acho que está do lado da tortura, né? Acha que é um fardo ter que ler alguma coisa. Mas o perfil está mudando. Acho que o brasileiro está se conscientizando de algumas coisas e a coisa está mudando.
Qual é o fator que talvez contribua ou tem contribuído mais para a leitura? Nós colocamos muitas críticas nesses... antes era no gibi, né? Agora nos livros, como por exemplo Harry Potter, a gente acha que isso é uma perda de tempo, essa literatura voltada mais para o adolescente. Isso é positivo, mesmo que seja essa a leitura?
Olha, Gilson, o que eu percebo assim, ultimamente é que o mercado de trabalho vem contribuindo para que as pessoas leiam mais. Porque elas perceberam, primeiro, né, pensando nos adultos, os adultos perceberam que para conquistar um lugar no mercado de trabalho, para ter um bom emprego, você tem que saber falar bem e você tem que saber escrever bem. E não tem jeito, né? É a leitura do livro, né? Uma boa leitura que vai fazer esse preenchimento e fazer com que essa pessoa realmente consiga verbalizar bem e também consiga escrever bem. As pessoas se conscientizaram de que a internet, ela não veio para salvar o mundo. Quando a internet apareceu, porque agora eu não preciso de fazer mais isso. Não, precisa. A leitura e a escrita continua sendo obrigação. Uma necessidade até, né, para você manter o seu emprego, para você conseguir um bom emprego. Então, começa por aí, né, essa questão da volta, né, voltar-se a ler. As pessoas se conscientizaram dessa necessidade. E, querendo ou não, o mercado de trabalho, ele vem sendo cada vez mais cruel e mais exigente. Então, aquele que não se adequar, realmente fica fora. Agora, em relação aos adolescentes, o que a gente percebe é como esse adolescente vive nesse mundo que muitas vezes se coloca um pouco duro para ele, ainda adolescente, o Harry Potter, Senhor dos Anéis, são preenchedores dessa necessidade de fantasia, dessa necessidade de ilusão que o adolescente tem. E depois ele vai, no decorrer da vida, estendendo essas necessidades de fantasia para outras coisas. Mas durante a adolescência eles têm essa necessidade. E a leitura, como Harry Potter, eu não critico, não. Eu acho que quem começa a ler Harry Potter na adolescência vai ser um grande leitor depois. É porque para dar conta de uma saga inteira, é realmente preciso se dedicar, senão não consegue, não dá para ler só nas férias. Então eu não vejo com olhos ruins, não. Eu vejo que é um preenchimento dessa necessidade de fantasia que o adolescente tem.
Para a senhora, o leitor hoje, o jovem hoje, ele lê mais do que a geração passada. A gente faz essas críticas à geração Y, mas no caso da leitura não dá para fazer.
Não dá para fazer. Eu venho percebendo que eles estão lendo cada vez mais, porque eles começam muito cedo, e um dos grandes, né, incentivadores, além da escola, lógico, é a família. Não tem jeito. A família também se conscientizando da necessidade de ter uma educação, né, e uma educação ampla. Né? Não dá mais para ser só técnico, dá para ser técnico, mas eu também preciso agregar outros aprendizados aí nessa questão técnica. Então, os pais vêm contribuindo muito com isso. Sentindo que esse mercado de trabalho vem afunilando, eles também sentem essa necessidade de fazer com que um jovem, com que o filho, ainda criança, já comece a ter prazer com a leitura. Muitas vezes o pai nem tem esse prazer, mas ele consegue, né, de uma certa maneira, passar isso para o jovem, dessa necessidade. E por aí, então, a gente começa a ter adolescentes que realmente estão lendo bem mais, né, do que gerações anteriores.
Aí, no caso, o cinema tem ajudado? Porque muitos vão encontrar a leitura no sentido inverso do que a gente pensa. Ele leu a obra e depois a obra se transformou num filme, ele vai lá ao cinema e vai ver o filme. Agora nós podemos ter o inverso, de repente ter o Senhor dos Anéis, por exemplo, né, que fez um sucesso no cinema. Pode ser um incentivo à leitura?
Sim, com certeza. E é bem interessante que a gente tem muita coisa adaptada hoje, né? Muita literatura adaptada para o cinema. Então, às vezes o adolescente vai ao cinema, vê, gosta do filme, depois vai para casa, compra toda a trilogia que seja, e estava pensando por esse autor, e vai buscar outros títulos de ator. Então é um caminho, né? Abra essa porta. Porque muitas vezes eu lembro alguma coisa que eu vi, achei interessante a imagem, mas quando eu leio, eu tenho o meu olhar, né? Eu sou o diretor desse filme que é a minha leitura. Então esse adolescente, ele pode muitas vezes partir para outras leituras, e dessa primeira leitura que ele faz, incentivada pelo cinema, ele pode encontrar outros autores até, né? Porque muitos, a boa literatura sempre usa, né? Os bons autores sempre citam outros autores. É uma prática, né, dos bons escritores, citar seus mestres, seus influenciadores. E aí é uma teia, é um caminho que esse adolescente muitas vezes faz, buscando outros autores dentro daquele autor que ele começou pelo cinema.
E é daí que nós podemos puxar o fio para os clássicos, aquelas leituras que a gente sempre fica exaltando na literatura brasileira, os grandes clássicos da literatura brasileira, por exemplo.
Exatamente, né? O contemporâneo, né? Os que estão escrevendo hoje, muitos citam outros autores, né? Um exemplo, Milton Hatum é um ator contemporâneo que escreve belíssimo, é premiadíssimo, está até catalogado para o vestibular aqui, né, da nossa cidade, daqui de Maringá, com dois irmãos, e é um livro, né, que você, a partir da temática que ele pontua ali, que é, né, tá desde a Bíblia, que são a questão dos dois irmãos, a briga entre dois irmãos, a partir dali eu posso chegar a um Isaú Jacó de Machado de Assis, né, eu posso buscar vários outros autores que lidam com essa temática e a partir daí chegar aos grandes clássicos, como nesse caso, a partir do Milton Hatum, eu posso chegar ao Machado de Assis tranquilamente.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho do papel do professor no incentivo à leitura. A senhora é uma professora de literatura, trabalha em grande parte com o ensino médio. Qual é esse papel? Ele tem esse papel fundamental ou o professor não tem esse poder todo de incentivar a leitura?
Não, o professor tem esse poder. Durante muito tempo na minha prática pedagógica eu achava que eu não tinha esse poder e eu descobri que a gente tem sim. A gente tem, desde que a gente escolha coisas que são adequadas para aquela faixa etária, né? Porque o problema muitas vezes que a gente diz, ah, a escola não ajuda, é porque alguns professores escolhem, né, livros que não são adequados à faixa etária. E aí você tem um rompimento. Né? Quando o aluno não consegue entender aquilo que ele está lendo, ele abandona. E você perde a possibilidade de construir um bom leitor. Então, cabe muito ao professor, e essa é uma responsabilidade dele, é uma responsabilidade da escola, de escolher, né, livros, uma literatura que tenha uma linguagem e uma temática adequada a determinada faixa etária. E aí, em cima desse crescimento desse aluno, quanto mais ele vai, né, dentro da escola envelhecendo, então a gente vai aumentando o nível de dificuldade, a linguagem, para esse aluno poder chegar a compreender os grandes clássicos. Né? Por isso, é fundamental a importância desse professor, né? A indicação das leituras na escola. Mas tem um outro fator que eu acho que é fundamental. O professor tem que gostar de ler. Né? Ele tem que dar o tempo inteiro dando referências de outras leituras que dialogam com aquilo que ele está discutindo, que dialogam com aquele livro que ele está tratando em sala de aula. E tem o brilho no olhar, né? Não tem como. Qualquer professor ganha, né? Qualquer aluno, quando ele diz alguma coisa e aquilo se reflete nos olhos. Aquele brilho no olhar faz para o aluno o principal. É dizer assim para ele, olha, eu gosto disso. Experimente um pouquinho, você vai ver como é bom. E isso é fundamental. O professor tem esse poder.
A interatividade de outras mídias, no caso do professor e da leitura, a gente tem a internet, mas também, como nós comentamos aqui, tem o cinema, tem a televisão. Essas outras mídias contribuem para a leitura? Na sala de aula, por exemplo, cabe ao professor também saber lidar com as outras mídias, envolver os alunos para a leitura, cercando ele por outros prazeres que ele tem, como, por exemplo, a rede mundial de computadores?
Sim, com certeza. O professor hoje que lida, né, com adolescentes, né, ensino fundamental, ensino médio, mesmo o professor da universidade, ele tem que estar, né, antenado nessas questões. Por quê? Porque muitas vezes o aluno, por achar o livro, né, chato, o papel, o livro em si, é na internet que ele vai buscar algumas coisas. Então, indicar páginas para os alunos que tenham bons, né, que tenham bons textos, artigos que são interessantes, ele também pode estar buscando na internet. O professor tem que fazer essa varredura antes para poder indicar para o aluno coisas boas da internet. Porque senão, se você deixa só na mão do aluno, quando ele vai buscar, né, uma boa leitura, e às vezes tem muita coisa ruim na internet, né, Gilson? Vamos deixar isso claro. Mas tem muita coisa boa. Mas o professor é que tem que fazer essa indicação. Ele é que tem que mostrar possibilidades interessantes de leitura na internet, que ela vem, sim, né, para contribuir, né, na construção desse leitor, com certeza. Ainda mais porque o adolescente adora ler, né, no computador, muito mais do que no livro. Então, a gente tem também que estar mostrando para o aluno que é possível, sim, ele aliar a leitura, a boa leitura, com as mídias, né, com a internet.
Quando falamos de temas hoje polêmicos, vamos pegar aí, temas como o aborto, a homossexualidade, a questão da violência, né, a pedofilia, que poderiam estar passando pela leitura também, ou seja, nós temos boas obras e bons trabalhos, até clássicos ou não, que possam servir também de incentivo à leitura, trabalhar esses temas com a literatura, é possível?
Sim, é possível. Agora, assim, a gente tem sempre que tomar um cuidado, né, de escolher uma boa leitura. Acho que todo mundo na vida leu O Estudante, Feliz Ano Velho. São livros de referência que servem para tratar de temas difíceis, né? São temas espinhosos, mas que são completamente possíveis de serem tratados. E a boa literatura trata disso, porque a boa literatura trata de temas universais. Agora, isso que eu volto a repetir, é preciso ter uma boa indicação de leitura para a faixa etária e também, se possível, fazer um acompanhamento dessa leitura com o adolescente. Eu não posso jogar coisas, né, difíceis de serem temáticas, né, difíceis de serem entendidas e compreendidas e deglutidas, né, pelos alunos sem que se faça uma conversa com ele, sem que você abra isso para o diálogo, para tirar as dúvidas, né, para poder, então, realmente ter o papel da literatura, que é de abrir os olhos para algumas coisas, tratar de temas difíceis, também muitas vezes servir de consolo para a gente, né, lendo a história do outro, a gente acaba entendendo a gente mesmo. Então, é possível, com a boa literatura e uma boa, né, orientação, trabalhar com temas difíceis, como os temas que, infelizmente, né, aparecem muito na nossa sociedade hoje.
Queria terminar a nossa conversa falando de uma medida tomada pelo governo de reduzir a pena dos presos com a quantidade de livros que eles leem. Proporcionalmente, quanto mais ler, reduz a pena do detento. Eu queria que você comentasse isso. É importante esse ato?
Olha, importante é. Importante é porque, afinal de contas, a literatura, ela tem esse poder transformador, né? Eu digo sempre para os alunos que a literatura salva, né? Salva a gente do mau caminho, salva a gente de pensar coisas que não deviam, salva a gente de encontrar um acalanto, muitas vezes, para o nosso coração. Eu acho que é uma medida ótima, acredito que venha a dar resultado, mas tem que ser seguida de perto, né? Tem que realmente se perceber como isso vai estar sendo proposto, se realmente essa leitura vai acontecer, se eu tenho alguém acompanhando para justamente fazer um debate sobre esses livros que vão sendo lidos, porque não dá simplesmente para você jogar qualquer coisa, né, para as pessoas lerem, né? Dizer que, ah, só porque eu li 20 livros, né, aí eu estou lendo. Não, eu tenho que saber que tipo de leitura que é essa, né, se ela foi bem trabalhada, se ela foi bem entendida. Então, ter um acompanhamento nesse caso é bastante importante, mas eu acredito que ela pode realmente fazer uma melhoria muito grande para essas pessoas.
Professora Vivian Moreno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, é sempre um prazer.
Conversei com a professora Vivian Moreno, que apontou a leitura como importante, iniciando sua conversa sobre a qualificação profissional, acesso a um bom trabalho, a um bom emprego. Falou também da discussão de temas polêmicos que a literatura pode ajudar. Terminamos conversando sobre a leitura para detentos. Medida do governo favorece a leitura nas penitenciárias brasileiras, reduzindo as penas. Aí a professora Vivian falou sobre o acompanhamento, a necessidade de acompanhar essas leituras, se elas realmente estão fazendo a diferença. O que assusta é, claro, que a leitura realmente é importante, ela necessita ser incentivada. E realmente a professora Vinho colocou, não é a quantidade de livros que define o caráter de alguém. E ela tem razão nisso, já que na Academia Brasileira de Letras tem gente que faz parte da academia que tem comportamento suspeito, né? Principalmente na vida pública.